As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos a mais um espaço de notícias aqui na ERT, alargado das 19 horas, quinta-feira. Vamos começar com o desporto, precisamente, mais concretamente com o Sporting de Tomar, para lhe dizer que Ivo Santos deixou a presidência do emblema na Bantino. A ERT já apurou que este é um cenário irreversível, de tal forma que nesta altura é Ricardo Cardoso, responsável pela secção sénior de hóquei em Patins, a assumir estas funções. Ele que, curiosamente, foi o antecessor de Ivo Santos. Assim deverá continuar-se até à realização de eleições. Fecha-se desta forma um ciclo de cerca de 8 anos, num trajeto em que o Sporting do Tomar cresceu nitidamente enquanto clube, e isso refletiu-se nos resultados desportivos alcançados. Dentro dos próximos dias, a ERT irá desenvolver esta notícia que, efetivamente, marca a atualidade desportiva.
Rádio ERT, a primeira a informar.
Se a Elite é em Tomar, a capital do hóquei. É desta forma que é apresentada a Elite Cup, prova que reúne as 8 melhores equipas de hóquei em patins de Portugal, de entre as quais o Sporting de Tomar. Pelo segundo ano seguido, a cidade do Nabão é palco para esta competição, que arranca precisamente pelas 10 da manhã desta sexta-feira e logo com o embate entre o conjunto tomarense e o Futebol Clube do Porto, atual campeão nacional. Pelas 14, nota para o jogo entre Benfica e Valongo, seguindo-se pelas 18 horas o Sporting Hockey Clube de Braga. Oliveirense e Hockey de Barcelos fecham os quartos de final a partir das 21 horas. A ERT tem acompanhado a par e passo os últimos detalhes que antecedem a Elite Cup e falou com Paulo Jorge, o rosto principal da organização, ele que foi jogador profissional de futebol, passando, entre outros, pelo Benfica e pelo Marítimo. Aqui uma conversa com o repórter Rui Bugalhão.
É uma honra para nós voltar aqui à cidade de Tomar. Este ano, em termos de evento, teremos as 8 melhores equipas no masculino, teremos as 4 melhores equipas do feminino, o incremento do CRV, e depois, obviamente, para todos os eventos serem um grande sucesso, convém termos muita gente, e é isso que estamos à espera. Os tomarenses venham ao pavilhão, não só para ver o Sporting Tomar, mas obviamente que venham puxar para o Sporting Tomar, porque é o clube da casa.
Foi essa a ideia que ficaste do ano passado, Paulo?
Fiquei com a ideia que os tomarenses é uma cidade do hóquei, não é por nada que nós viemos aqui à cidade de Tomar para que possamos organizar este evento, já vai para a segunda edição em Tomar, e é com muito orgulho, eu acho que os tomarenses devem ter um grande orgulho deste evento, ter o claim como capital do hóquei, porque na verdade acho que tudo aquilo que estamos a montar e tudo aquilo que estamos a organizar merece que realmente Tomar estejam nas bocas não só de Portugal, mas também do mundo.
Elite Cup, segunda edição, começa nesta sexta-feira, prato forte, logo pelas 10 da manhã, o Sporting de Tomar joga diante do Futebol Clube do Porto, jogo no pavilhão municipal Cidade de Tomar.
Rádio Web, o primeiro a informar.
Afinal, tudo, ou quase tudo, continua na mesma no diferente que opõe a Câmara de Tomar e o Centro de Integração e Reabilitação. Em entrevista à ERT, Célia Boné, presidente da direção do CIR, garantiu que a autarquia ainda não provou que é detentora dos terrenos situados na Avenida Dona Maria II, onde estão as antigas instalações daquela instituição social, negando, desta forma, o consenso que já parecia existir e que tinha sido dado como praticamente certo por Anabela Freitas, presidente da Câmara. Em recente reunião do Executivo, a autarca, recorde, tinha afirmado que o CIR concordava com a anulação da recente escritura e que, ato contínuo, a Câmara iria conceder o direito de superfície à instituição. Só que para ceder o direito de superfície, o município tinha de ser proprietário dos terrenos, algo que não foi provado, garantiu-nos Célia Boné.
É assim, aquilo que acontece é que para ceder a superfície tem que ser o proprietário da superfície. Eu não sou advogado nem solicitador, nem solicitadora, mas nós tentámos resolver dessa forma, uma vez que era essa a forma que a Presidente queria resolver, e nós a única objeção que colocámos é que de facto o terreno seja colocado em nome do CIR, Só que, através das informações que obtivemos das pessoas da área, notárias e solicitadores, portanto, aquilo que tem que existir por parte da Câmara é um título de aquisição ou de doação, portanto, um título de propriedade. Nós, para sermos donos de um terreno, temos que ter um título de registro de propriedade, não é? Portanto, a Câmara tem que ter um título em como foi doado ou como comprou. Portanto, tem que ter uma escritura de doação ou uma escritura de compra. Portanto, as informações que nós obtivemos, e deixe-me concluir, que é o seguinte. A notária, aquilo que mostrou disponibilidade, é se houver um título, que a Câmara tenha um título de aquisição ou de doação, um título da posse da propriedade, nós não temos problema nenhum, nós direção, em anular a escritura que fizemos e a Câmara faz a doação de imediato. Não vemos qualquer problema se for essa a questão. Não compreendemos o porquê, mas estamos disponíveis para isso. No entanto, até agora, aquilo que temos conhecimento, e ficámos muito admirados com a vossa notícia de ontem, é que isso não é possível de fazer. Portanto, não sei se a Sra. Presidente tem alguma alternativa que nos queira apresentar. Se tiver e for positiva para o CIR, nós estamos disponíveis para fazer aquilo que for necessário. Não há dúvida nenhuma.
Quanto às recentes declarações de Anabela Freitas, Célia Bonner reforçou que o CIR está disponível para avançar para uma solução desde que os terrenos fiquem na posse da instituição.
Se a Sra. Presidente prestou essas declarações, é porque já encontrou uma solução. Nós fomos muito claras na reunião que tivemos com a Sra. Presidente, que foi, nós estamos disponíveis para fazer aquilo que a Câmara entender, continuamos a entender que temos razão naquilo que fizemos, mas não queremos ter razão, queremos só o terreno e não deduzir. É só isso que me interessa. Se a Sra. Presidente entender que para resolver a situação, e portanto para não prejudicar os nossos utentes, encontra uma outra solução, nós estamos completamente disponíveis, nós não queremos ganhar nada, nós só queremos o terreno em nome do CIR. Se ela fez essas afirmações, que já vi que fez, é porque ela já encontrou uma forma de resolver a situação. Da parte da direção do CIR, estamos disponíveis para resolver desde há muitos meses, desde que o terreno continue na posse do CIR.
Só para que fique claro mais uma vez para quem nos vá ouvir, estão em causa terrenos na Avenida Dona Maria II. A Câmara Municipal ainda não fez prova de que os terrenos lhe pertencem ou lhe pertenciam.
A nós não fez, e portanto eu deduzo, se não fez, é assim, eu calculo que se tivesse essa prova já a tivesse apresentada há mais tempo. Até agora nós não a vimos. Desde o primeiro dia que dissemos que não sabíamos sequer se existia essa prova. Nós procurámos afincadamente em conservatórias, nas finanças, nos documentos da Câmara, portanto no arquivo da Câmara, e não encontramos nenhum registro de propriedade em que a Câmara era detentora daquele terreno. Se isso aparecer, nós somos pessoas sérias e resolveremos de imediato a situação. Como isso não aconteceu até à data, aquilo que nós podemos fazer e mostrarmos essa disponibilidade é fazer o que a Sra. Presidente entender, desde que o terreno continue em nome de CIR.
Continua assim o diferendo entre a Câmara de Tomás e o CIR. A instituição acusa a autarquia de ainda não ter feito prova de que é proprietário dos terrenos na Avenida Dona Maria II. A Câmara de Tomar aprovou a diminuição da taxa variável em sede de IRS de 5 para 4%, medida que será aplicada em 2023 e que representa, desta forma, um impacto positivo em torno do rendimento das pessoas singulares. Como seria expectável, o assunto mereceu ampla discussão na reunião do Executivo, à altura em que Tiago Carrão, vereador do Partido Social Democrata, questionou esta mudança de estratégia da governação socialista, recordando que em 2022 esse cenário já tinha sido colocado pelo PSD, mas sem o acolhimento da maioria. Para a Câmara, refira-se, esta medida significa uma perda de 360 mil euros de receita, o que motivou alguma preocupação de Tiago Carrão com o posterior esclarecimento de Anabela Freitas, presidente da autarquia Navantina.
É muito dinheiro que estamos a falar neste caso, pelas estimativas do chefe da divisão financeira, de devolver, ou seja, de uma perda de receita de 370 mil euros. É muito dinheiro e faz muita falta, certamente. Se não a preocupa abdicar deste valor, e se há alguma coisa que vá ficar por fazer, é muito dinheiro.
360 mil euros, penso que é isso. Para nós é dinheiro. Então, isto para as famílias vai representar 1 euro, 2 euros. Não vai representar muito mais, não é? Mas acho que devemos dar este sinal. E se continuar, esta incerteza que certamente vai-se continuar, este sufoco para as famílias, vamos continuar a propor o abaixamento do IRS. O que é que vai deixar de ficar por fazer? Exatamente da mesma forma. Quando foi a questão da pandemia, nós deixámos para poder dar apoios às famílias e às IPSS e às entidades, deixámos de fazer algumas obras. Deixámos de fazer obras aquilo que cai, com exceção das que estão financiadas, essas não, mas tivemos que deixar de fazer obras para poder dar apoios. É isso que fazemos, é nas obras que estamos.
Para tentar compensar esta perda de receitas, Tiago Carrão aludiu a uma proposta do chefe de divisão financeira da Câmara, que terá avançado com uma ideia de colocar em prática a aplicação de uma taxa turística. O vereador do PSD quis saber se esta é também a posição do Partido Socialista, sendo que Anabela Freitas deixou claro que não alinha nessa ordem de pensamento.
O chefe de divisão financeira vai ainda mais longe, quando diz até que deverá o município tomar a rever o regulamento de taxas, emitindo a possibilidade de vir a aplicar uma taxa de turismo, assim como a alteração das taxas a pagar pela utilização e exploração do espaço público. Eu fiquei pasmado, afinal de contas, parece que é o chefe de divisão financeira que está aqui um pouco a ditar a estratégia política e a governação, quando deveria ser os autarcas. O que é que o Sr. Presidente pensa sobre isto, sobre esta proposta ou ideia do chefe de divisão financeira para uma taxa turística? Ou se é um pouco em linha com aquilo que a Sra. Presidente dizia há uns tempos sobre também este chefe de divisão financeira, em que cada um é livre de escrever o que quer, e ele lá escreveu isto, mas a Sra. Presidente realmente distancia-se desta opção.
Eu jamais irei dizer a um dirigente desta casa o que é que deve escrever ou deixar de escrever. Se eu concordasse com isso, tinha proposto, tinha mandado autonomizar isso, taxa turística, tinha mandado autonomizar a questão da taxa turística e seguia um processo. Em relação à taxa turística, deixe-me dizer o seguinte. É certo que a taxa turística seria um bom campo de receita para a autarquia. Não faz esse sentido ser tomar sozinho. O que eu acho que faz a tomar na região, a tomar essa posição, aliás, o Conselho aqui ao nosso lado já tomou no passado e teve que recuar. E, portanto, ou há aqui uma estratégia regional comum, sendo certo que os dois concelhos mais turísticos somos nós e Orém, ou então não faz sentido.
Câmara de Tomar aqui então a aprovar-se a diminuição da taxa variável em sede de IRS de 5 para 4% a aplicar em 2023.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo confirmou a chegada de mais 14 profissionais para o seu quadro de recursos humanos. Profissionais esses que serão integrados nas unidades de Tomar, Abrantes e Torres Novas, sendo que a nota de imprensa da referida entidade não explica em pormenor onde é que serão colocados. Estão em causa, refira-se, 3 médicos especialistas, 5 enfermeiros e 6 assistentes operacionais, que reforçam o comprometimento do CHMT em contribuir para a melhoria dos cuidados de saúde à comunidade do Médio Tejo. Assegura o citado texto. A estes 14 novos profissionais de saúde juntam-se também 5 estágios profissionais e um estágio voluntário nas mais diversas áreas, como o serviço de gestão logística, serviço financeiro ou serviço de gestão recursos humanos, entre outros.
Rádio Air, informação.
Já foram retomadas as obras no designado Fórum Romano, intervenção que está em curso no terreno situado nas traseiras do Quartel dos Bombeiros de Tomar, na Rua Carlos Campeão. Recorde-se que os trabalhos foram parados devido a recentes descobertas arqueológicas. Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, fez um ponto de situação em torno desta obra, referindo que a primeira fase deverá ficar concluída entre janeiro e fevereiro do ano que vem.
Dizer que a intervenção do Fórum Romano tem 2 fases. A primeira fase, que é a da obra, que é está a decorrer agora, e a segunda fase, que é a da musealização, que irá a seguir à da obra. Efetivamente, nós tivemos que parar a obra durante algum tempo, porque na sequência das escavações que foram feitas, precisamente no local onde iria assentar uma sapata do telheiro, digamos, portanto, foram achados foram encontrados achados arqueológicos, o que obrigou a ter que refazer todo o projeto. Para além desses achados arqueológicos, também se detectou que, como aquele está encostado à parede dos bombeiros, que parte das fundações do quartel dos bombeiros vinham também para dentro do Fórum Romano, e teve que haver aí acertos no projeto. Está aprovado, estas alterações ao projeto estão aprovadas, a obra está, já retomou após a paragem e está a seguir o novo projeto. Eu diria, previsões, primeira fase, porque depois abrange não só a questão do fórum, depois tem que se arranjar o passeio, e tem parte dali do arranjo exterior. Eu diria janeiro, fevereiro, estará concluída. Depois entrará a segunda fase da mobilização.
O Fórum Romano avança depois de ter estado então parado devido a novos achados arqueológicos. Os dados são da Agência Portuguesa do Ambiente. A Albufeira de Castelo de Bode manteve os 66% de armazenamento atual, numa tendência que contraria as perdas das últimas semanas e que é a exceção à realidade afeta à bacia hidrográfica do Tejo, onde 11 das 16 albufeiras perderam água no decurso dos últimos 7 dias. Aliás, em termos de capacidade atual, o Castelo de Bode está mesmo no topo desta lista, contrariamente às situações de veras preocupantes em Tivor, Magos, Maranhão e Minutos, cujo armazenamento está abaixo dos 30%. O Cabril, por sua vez, está com 32%, enquanto Pracana está nos 36%.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Partido Social Democrata de Tomar, pela voz do vereador Tiago Carrão, mostrou não estar convencido com o futuro Festival de Artes de Rua, iniciativa que irá avançar para a sua primeira edição entre 16 e 18 de setembro que se avizinha. Está em causa, refira-se, uma nova aposta da autarquia na Bandina, que resolveu incluir aqui o Festival de Estátuas Vivas, uma ideia que não merece assim concordância dos sociais-democratas, que acusam a Câmara de deitar a perder uma marca forte.
Ao analisar o programa, parece-me a mim que não é desta forma, se calhar, que se vai dar a tal continuidade ao Festival de Estátuas Vivas, tendo em conta que num festival de alguns dias estamos a falar de apenas 4 horas para as Estátuas Vivas. E eu recordo-me que dizia ele não está presente hoje, mas dizia o vereador Hugo Cristóvão que o Festival de Estátuas Vivas começou, e passo a citar, a tornar-se redundante por si só e já não tinha uma grande capacidade de atração de pessoas. Pois, se o seu problema é da organização, não creio que seja o problema de Tomar, porque ainda este mês eu vi que em Santarém as Estátuas Vivas, e as notícias diziam, encheram o Centro Histórico de Santarém, milhares de pessoas assistiram ao Festival das Estátuas de Santarém. Nós tínhamos a vantagem de ser dos primeiros a chegar ao mercado, salvo seja, isso é uma vantagem competitiva e parece-me que tínhamos uma marca forte, parece-me que estamos um pouco a deitá-la a perder, dando continuidade ou prosseguindo com o Festival das Estátuas Vivas nestes moldes.
Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, retorquiu para assegurar que o município valoriza as estátuas vivas, justificando depois esta aposta nas artes de rua.
As estátuas vivas é, sem dúvida, uma arte de rua muito importante e que nós valorizamos, faz parte também de um dos eventos da nossa cidade. O que nós achamos é que os projetos não são estanques e não têm que ficar estanques naquilo que é a sua... do seu início ou do início do seu projeto. O que nós tentamos fazer com este Festival de Artes de Rua é, efetivamente, trazer estátuas vivas no sábado, portanto, no sábado teremos estátuas vivas à tarde e à noite, e efetivamente, teremos também outras modalidades de artes de rua também neste festival. Teremos, portanto, artes circenses, outras vertentes que não só estátuas vivas. O que consideramos é que realmente o Festival de Artes de Rua, portanto as estátuas vivas, poderiam ter aqui também outro objetivo, outro alargamento, outra dinâmica. Vamos ver, eu acho que sim, que poderá ser uma mais-valia para Tomar. Efetivamente, este projeto é financiado. Como tal, achamos que não poderíamos perder esta oportunidade de trazer não só as estátuas vivas, como outras nuances, outras performances a este festival, sendo visto que temos financiamento para tal.
Festival de Artes de Rua em Tomar, de 16 a 18 de setembro. O PSD lamenta que as estátuas vivas estejam a perder força, uma força já conquistada pela MAR, que referiu o vereador Tiago Carrão.
Rádio R, informação.
E assim chegamos ao final de mais este espaço de notícias aqui na ERTS. Continue connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.